Japão, ano 1100. O Japão medieval, um país agrícola isolado do resto do mundo, estava dividido em propriedades rurais. As disputas envolvendo a demarcação das terras e as brigas pelo poder aconteciam no dia a dia. O governo central era distante e a figura do imperador mais divina que política. Como resultado, os donos de terra, daimyo, acabaram criando exércitos particulares para defender seus domínios ou para empreender ataques às terras alheias. Esses pequenos exércitos particulares eram formados por samurais, guerreiros forjados na arte da luta de espadas. O termo samurai, que significa aquele que serve, começou a ganhar importância no Japão. Nessa mesma época, no início do século XII, duas novas religiões, o Zen Budismo e o Confucionismo, chegaram ao Japão e se misturaram ao Shintoísmo, o credo original japonês. Os princípios do budismo e a filosofia do Confúcio começaram a influenciar o modo de vida japonês. Essa fusão de doutrinas foi fundamental na formação filosófica e espiritual dos samurais. O shintoísmo pregava o amor à pátria e à família. O budismo propunha a autoanálise e a busca do caminho do meio. E o confucionismo estabelecia os padrões de vida em sociedade. O Bushido, código de ética seguido pelos samurais, bebe dessa tríade filosófica. O shintoísmo e o budismo se fundiram de tal forma que dividiam espaço no mesmo templo. Apesar de seguirem as mesmas regras básicas, haviam diferenças no estilo de luta entre os samurais de um feudo e de outro, até mesmo entre grupos dentro do mesmo feudo. Essas dessemelhanças acabaram gerando diferentes clãs de samurais. Se algum guerreiro de destaque desenvolvesse particularidades no seu estilo, ele fundava uma casa de samurais com o nome de sua família. Filho de samurai, tinha que ser samurai. A sociedade japonesa era dividida em castas. Quem não nascia samurai podia tentar se tornar um, trabalhando como ordenança para os clãs em troca de um longo e árduo aprendizado. Ao longo dos anos, os samurais foram ganhando espaço e importância e começaram a se aproximar da corte imperial. Até que em 1192, o samurai Yoritomo Minamoto tornou-se o primeiro shogun, um general, um militar escolhido para cuidar da administração e da segurança do país. Inicia-se aí o período dos shogunatos. O cargo do shogun era vitalício e hereditário, e podia ser conquistado pela força, desde que o imperador aprovasse a família vencedora. Nesse período, a casta dos samurais passou a ocupar o topo da hierarquia social no país, embora não fosse a mais rica. Havia poucos samurais abastardos. Eles eram reconhecidos na rua por portarem duas espadas presas ao obi, a faixa que segurava o kimono. A mais longa, katana, tinha uma lâmina de 80 centímetros de comprimento e era usada para lutas em locais amplos. A menor, o wakizashi, media entre 50 e 60 centímetros, conforme a estatura do samurai. Servia para lutas em espaços fechados, mas a regra nem sempre se cumpria. O período dos shogunatos foi marcado por conflitos sangrentos. O objetivo do governo central, representado pelo shogun, era unificar o país. Os dos daimyos, os donos das terras, era defender sua independência em relação ao shogun. maior batalha foi provavelmente a de Sekigahara, em 1600. Em 6 horas de confronto, morreram 35 mil homens, só do lado derrotado. Pode não parecer um grande número para quem vive em uma era como a nossa, mas foi uma formidável carnificina. Para um tempo que as lutas aconteciam homem a homem, olho por olho, lâmina por lâmina. A relação dos samurais com a morte merece uma análise à parte. Para eles, matar e morrer era tão corriqueiro quanto comer uma tigela de arroz. Eles estavam preparados para batalhas e duelos 24 horas por dia. Na hora de lutar para defender o seu daimyo, a vida do samurai era menos valiosa que uma pena de uma ave. Essa tranquilidade diante o fim da vida, um momento tão temido pelos ocidentais, vem do Bushido. Desde muitos jovens, os samurais absorviam os conceitos budistas da impermanência e da reencarnação, acreditando desde cedo que a morte não é o fim, mas apenas uma porta de passagem para uma nova fase da existência, que podia ser atravessada a qualquer momento, ficava mais simples encarar com galhardia o próprio fim. Os padrões de conduta expressos no Bushido também contribuíam para essa visão da morte como um evento natural. O código de honra dos samurais pedia motivos justos para que essa morte acontecesse. Exigia que o momento derradeiro fosse vivido com honradez e assegurava que não havia honra maior para um samurai que morrer defendendo o seu senhor ou a sua própria reputação. A familiaridade com a morte e a sua aceitação eram tão grandes que um samurai preferia se matar a ser preso pelo inimigo. O ritual seppuku, também conhecido como harakiri, tornava-se mandatório quando o samurai cometia uma falha que manchasse o seu caráter. O Bushido ensinava que a desonra é um mal que nunca cicatriza. O ritual era levado a cabo tanto para expiar um ato pessoal ou familiar vergonhoso, quanto para que um samurai não servisse mais ninguém quando seu senhor morresse. A lealdade era um conceito caro para os guerreiros. O suicídio era tão litúrgico quanto a conduta em vida. Realizava-se o seppuku com uma adaga. Ajoelhado, o samurai perfurava o próprio ventre e dilacerava-o em forma de L ou de cruz até as vísceras ficarem expostas. A exposição das vísceras simbolizava que ele estava mostrando a sua verdade, oferecendo seu interior para ser purificado. Era uma morte extremamente dolorosa. Por isso, assim que as vísceras saíam do abdômen, outro samurai, escolhido pelo suicida, decepava-lhe a cabeça como um golpe de misericórdia. Bushido, o código de ética dos samurais, tinha para os guerreiros mais força que as leis do Japão. Não é possível determinar o ponto exato no espaço e no tempo em que ele surgiu. O fato é que o Bushido se espalhou por todo o país. transmitido oralmente, todos os clãs de samurais o seguiam à risca. Para o Bushido, o objetivo da vida de um samurai era uma morte honrosa. O espírito de um guerreiro valoroso tinha de estar constantemente preparado para morrer. Por isso era preciso viver cada momento como se fosse o último. Tudo tinha de ser feito com o máximo empenho, e a morte deveria ter um significado, não podia ser inútil. O resultado é que os samurais ficavam conhecidos por jamais vacilarem diante do fim, nem mesmo nos momentos de maior perigo nos campos de batalha. Um samurai que rezava o Bushido devia estar preparado para vencer o inimigo sozinho, mesmo que esse fosse numeroso e as chances de vencê-lo fossem mínimas. Ao receber um golpe mortal, dizia o Bushido, o samurai não podia cair de bruços, em posição desonrosa, dando as costas para o inimigo. A posição do cadáver era uma questão de honra para o samurai. Ele deveria encarar o inimigo de frente mesmo morto. O samurai, segundo o Bushido, devia basear sua vida ainda pelos seguintes preceitos: justiça, gratidão, coragem, compaixão, cortesia, sinceridade, honra e lealdade. No Japão feudal, a espada era cultuada como uma divindade. Sua forja levava meses e cumpria um minucioso ritual. Cada artesão responsável pela fabricação das lâminas assinava seu nome no cabo da espada. Eram trabalhos tão personalizados que reconhecia-se um sabre pelo estilo do forjador, como se reconhece um quadro ou uma escultura de um artista. Ao iniciar a confecção de uma espada, o artesão fechava o ateliê com uma corda de palha de arroz para afugentar os maus espíritos. Durante a forja, ele se abstinha de álcool e do contato com as mulheres. Utilizava-se o minério de ferro recolhido nas margens dos rios como matéria-prima. Num primeiro momento, o forjador misturava as folhas de pinheiro e fundia em placas, em fornos artesanais. Na verdade, obedecia-se uma sequência de processos de fundição, que podiam durar semanas e que eram levados a cabo até o material chegar ao ponto ideal para o início da confecção da lâmina. Considerava-se todo o processo algo místico. A lâmina, um sanduíche de 5 camadas de metal, tinha a parte interna mais flexível para facilitar o movimento e o gume mais rígido para apurar o corte. Prontas as lâminas, a espada ganhava um cabo de madeira nobre e muito leve, revestido de couro de arraia ou tubarão, cravejado de pedras preciosas e com desenhos feitos em ouro e prata. Cada espada tinha uma forma única, e apesar de todo o material empregado, era leve. Pesava entre 1 e 2 quilos. A retidão e a preocupação em unificar a formação espiritual e a habilidade com a espada dos samurais acontecia de forma distinta entre os guerreiros ninja. De toda forma, o padrão de conduta dos samurais foi reforçado no terceiro shogunato, conhecido como Era Tokugawa, quando o Japão foi finalmente unificado. Ali os samurais viviam seu auge e também a sua derrocada. A Batalha de Sekigahara abriu caminho para a ascensão do Shogun Tokugawa Ieyasu ao poder do Japão. Após o seu desfecho, demorariam apenas 3 anos para Tokugawa consolidar o seu poder sobre o clã Toyotomi da casa Osaka e os outros daimyos contrários à casa de Edo dos Tokugawa. A Batalha de Sekigahara é amplamente considerada como o começo não oficial do Tokugawa Bakufu, o último shogunato que exerceu controle sobre o Japão. Após o conflito, o Japão viveu um longo período de paz. Valorizados pelo desempenho nas batalhas de unificação, os samurais consolidaram a imagem de heróis valorosos e destemidos. Ao mesmo tempo, com as reformas administrativas e o início da pacificação do país, a maioria deles perdeu o emprego. O que se viu foi uma grande quantidade de samurais peregrinando pelo país, à procura de um novo senhor, ou então, trabalhando temporariamente para diferentes senhores. Eram os chamados ronins. Sem recursos financeiros, vários clãs se desfizeram. Alguns guerreiros foram fazer outra coisa, trabalharam na reforma dos castelos, viraram calígrafos, escultores ou mestres da cerimônia do chá. Outros continuaram investindo na arte da guerra. Houve um crescimento dos duelos e, com a ausência de guerras, eles se acentuaram. Isso porque uma das formas de aperfeiçoar a própria arte era desafiando componentes de outro clã. O samurai queria chamar a atenção de algum senhor, então chegava em um local onde havia uma casa famosa de artes marciais e desafiava seu líder para um duelo quase sempre mortal. Quem decidia se o perdedor ia morrer ou não era o vencedor. Ao vencer, o samurai começava a ganhar fama pelo país, mas isso implicava em outro problema. O descendente direto da casa desafiada sentia a honra de sua família ofendida com o duelo perdido e desafiava o vencedor, criando assim uma sequência praticamente interminável de duelos entre famílias e linhagens. Em não muito tempo, os duelos foram severamente reprimidos pelo governo central. Sem guerras e sem poder duelar, os samurais começaram a escassear. Tokugawa e o Shogunato acabaram em 1868 com a concentração do poder na família imperial e a abertura do Japão para o resto do mundo. Enquanto o país se modernizava rapidamente, alguns hábitos se pulverizavam, tanto que o poderoso Shogun Tokugawa, ao ser derrotado, não praticou o seppuku para defender a própria honra. Pediu clemência e ganhou asilo em uma pequena província, onde se dedicou ao artesanato e à produção de bicicletas. Desde 1873, os samurais se viam às voltas com uma crise mais grave de sua história. A abertura do Japão ao Ocidente subverteu o equilíbrio político e sociológico do arquipélago. Ao cabo de uma guerra fratricida, eles elevaram ao trono em 1868 o jovem imperador Meiji. Uma vez instalado, este lhes recusou o direito de conservar suas tradições seculares e preferiu cercar-se de conselhos vindos da Europa e da América. Desconfiado a princípio, aos poucos a população passou a apreciar as novidades tecnológicas. O telégrafo e depois a estrada de ferro se desenvolveram rapidamente. Mais de 1000 castelos foram destruídos por ordem imperial. Os grandes senhores, despojados de suas terras, abandonaram mais de 1 milhão de samurais, que se aglutinavam sem renda nos subúrbios das grandes cidades. A nova administração os aconselhou a reconverter-se à agricultura, ao artesanato, ao comércio. Eles se exilaram aos milhares na ilha de Hokkaido, ao norte, com a esperança de criar fundos agrícolas. Infelizmente, as terras virgens ofereciam poucas riquezas aos recém-chegados. O ministro da guerra, Saigo Takamori, e seus companheiros deixaram então o governo. Renunciaram à política e regressaram a Kyushu, a grande ilha do sul do arquipélago. Instalado em Kagoshima, Takamori consagrou-se à gestão de uma das últimas escolas do Japão, onde se ensinava as tradições a jovens filhos de samurais. Desse modo, ele retomava a própria essência do Bushido. Kyushu era o berço da ética samurai. Codificados no início do século XVIII, os preceitos do Bushido impunham ao guerreiro qualidades de abnegação, paciência e generosidade, frugalidade e coragem. Em contrapartida, o samurai defendia uma arte de vida refinada, na qual se mesclava a caligrafia e a estampa, a cerimônia do chá, a arte do buquê e do teatro. A sua pessoa estavam associados ao mesmo tempo à força do sabre, katana, e à fragilidade da flor de cerejeira, sakura. Takamori contava assim formar uma nova geração de guerreiros capazes de resistirem à influência europeia. O governo Meiji, no dia 28 de março de 1876, chamado Haitorei, uma série de normas levadas pelo governo para abolir os privilégios tradicionais da classe samurai, proíbe as pessoas, com exceção dos daimyos, exército e funcionários de execução de lei, de carregar armas em público. Violadores teriam suas armas e espadas confiscadas. Em 1871, o governo emitiu o vergonhoso édito de Danpatsurei, que constrangia o samurai a cortar o tabusa, rabo de cavalo, e usar o cabelo da maneira ocidental. Embora tenha havido algumas rebeliões em províncias afastadas, todos os samurais acabaram adotando novas funções na sociedade japonesa, como sua nação se mudou para a era industrial. Uma revolta de ex-samurais foi liderada por Saigo Takamori. A revolta de Satsuma, que aconteceu de 29 de janeiro até 24 de setembro de 1877. Takamori foi ferido no quadril. Preferindo a morte à humilhação da captura, decidiu pôr fim aos seus dias de acordo com o rito seppuku. Depu Shinsuke cortou a cabeça do último grande chefe samurai da história do Japão. Este foi o último suspiro do samurai e do Japão antigo. Embora os samurais não existam mais, o seu espírito de honra e disciplina encontrou uma casa nos tempos modernos. Dos pilotos kamikazes da Segunda Guerra Mundial, a artistas de artes marciais e até mesmo o empresário moderno, que olham o Bushido como um guia para viver uma vida honrada. Os samurais continuam a influenciar o Japão até os dias de hoje. Eu sou o Evandro Pinheiro e esse foi o podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões, elogios e um ar-condicionado, enviem para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Acompanhe o Averiguei o Mistério nas redes sociais, Twitter, @averigueiom e @evandro_boss. Curtam a página facebook.com/averigueiomistério. Instagram, @averigueiomistério. Aliás, está rolando o sorteio do graphic novel Samurai Shiro. Vai até lá no perfil e veja como participar. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.